Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Na última sexta-feira, a presidente Dilma Rousseff surpreendeu com o anúncio da nova formação econômica do governo. E aí, para Pernambuco, veio uma boa notícia. O senador Armando Monteiro foi indicado para assumir o Ministério de Desenvolvimento Econômico. E a presidente Dilma Rousseff fez um gol de placa indicando o senador. Falo isso por vários motivos. A experiência que Armando Monteiro tem junto às instituições, como presidente da FIEP durante muitos anos, e evidentemente que os laços que ele tem com a classe empresarial. Não foi à toa, não foi por acaso que esse anúncio foi feito. Portanto, a ocupação do cargo por Armando Monteiro não vai ser uma ocupação meramente política. Há também, lógico, os fatores políticos que contribuíram para essa indicação. Mas existem no senador Armando Monteiro credenciais técnicas para a ocupação desse cargo. Para Pernambuco, o resultado pode ser bom. E agora nós vamos ter realmente um teste do interesse que o senador tem por Santa Cruz do Capibaribe e pelo Polo de Confecções. Armando sempre foi muito próximo dos santacruzenses, foi deputado federal eleito por pelo menos duas vezes com os votos de Santa Cruz do Capibaribe. Quando o senador teve o apoio das duas agremiações políticas da cidade, subiu no palanque de Edson Vieira e subiu no palanque de José Augusto Maia. E agora, para o governo do estado, teve o respaldo do grupo político local quando muitas cidades de Pernambuco viraram as costas para Armando. E o candidato Paulo Câmara tinha os dois grupos políticos em várias cidades. Em Santa Cruz isso não aconteceu. Então, a população de Santa Cruz do Capibaribe fez por Armando aquilo que deveria ter sido feito, talvez até mais do que ele merecesse. E tiveram ações importantes, emendas que foram destinadas para a cidade, mas Armando Monteiro foi o político que mais obteve votos em Santa Cruz do Capibaribe. A maior expressão de votos da história de Santa Cruz do Capibaribe para um só candidato foi dada a Armando Monteiro, principalmente quando ele foi candidato a senador, que teve aqui as duas alas políticas apoiando ele, o mesmo candidato sendo apoiado pelas duas alas. Isso foi algo, acho que inédito em Santa Cruz do Capibaribe, mesmo para um cargo majoritário a nível estadual, como foi o cargo de senador. Então, é esperar agora para saber se ele vai retribuir toda a consideração que o Polo de Confecções teve por ele, e se como ministro do desenvolvimento nós vamos conseguir avançar. Nós estamos numa região que cresceu e prosperou economicamente, fez das dificuldades um motivo para se fortalecer, criou os mecanismos para isso e fez a sua própria estrutura. O Moda Center, o Polo de Confecções, tudo isso foi feito com base no empenho da população. Não fosse a população ter investido, nada disso teria acontecido. O poder público, paralelamente, fez pouco, além, muito menos do que deveria ter feito. Então, agora é hora da gente ter o que cobrar. E cobrar do novo ministro Armando Monteiro será algo essencial. É uma oportunidade que o grupo político de oposição tem para realmente trazer algo para Santa Cruz do Capibaribe, porque faz muito tempo que esse grupo político não trouxe o grupo de oposição. E agora é possível que isso aconteça com a ascensão de Armando Monteiro para o Ministério. Eu publiquei no meu blog esse fim de semana que acredito que o José Augusto Maia deverá, em 2015, ocupar um cargo público com base na ascensão de Armando ao Ministério, na indicação de Armando Monteiro ao Ministério. José Augusto teve experiência enquanto prefeito na área econômica, no que diz respeito à edificação, por exemplo, do Moda Center junto com a iniciativa privada. Houve a doação do terreno por parte da prefeitura e o projeto que foi feito na época do governo José Augusto Maia. Claro que as credenciais técnicas talvez faltem José Augusto, mas evidentemente que existem aí as questões políticas. José Augusto foi fiel a Armando Monteiro durante todo o tempo. Inclusive, quando recebeu a proposta para que o PROS fosse para a base do candidato Paulo Câmara, Essa proposta foi rejeitada. Se tivesse sido aceita, certamente hoje José Augusto poderia ter o mandato e teria saído com dinheiro, porque, segundo ele, foi feita a proposta financeira para que isso acontecesse. Mas manteve-se fiel à Armando Monteiro Neto. A ida de José Augusto para o PROS teve também o aval e o aconselhamento de Armando para que isso acontecesse. Então, se tudo deu errado, teve uma coparticipação de Armando nisso também. É esperar agora para saber se essa retribuição vai acontecer politicamente para José Augusto Maia aqui em Santa Cruz do Capibaribe e se Santa Cruz do Capibaribe vai ganhar com isso. O que a gente espera é que a população possa ser retribuída por toda a história que fez junto a Armando Monteiro Neto.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Horas e 13 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço especial aí.
Parecendo Natália Arruda, viu?
É, tá vendo? Ao eterno atleta do Ipiranga, o Mamar, sempre cobrando esse abraço. E também ao Cício do Bar, completando o ano hoje. Mandar um forte abraço ao Cício do Bar, meu pai.
Olha, o anúncio do nome de Armando Monteiro para o Ministério do Desenvolvimento e Indústria pode representar a oportunidade política que faltava para o deputado José Augusto Baia do PROS. Tá gravado? Vamos ouvir a matéria, então.
Blog do Ney Lima. Ministério para Armando será oportunidade para José Augusto Maia em 2015. O anúncio do nome de Armando Monteiro Neto, PTB, para o Ministério do Desenvolvimento e Indústria pode representar a oportunidade política que faltava para o deputado federal José Augusto Maia PROS, que poderia ficar sem atividades políticas a partir de 2015. A aproximação de Armando Monteiro e José Augusto vem de longos anos. Durante a campanha política deste ano, Armando Monteiro declarou que Maia teria espaço garantido no governo do estado. Mas Armando acabou não sendo eleito. Mas a consideração por José Augusto Maia foi mantida. Questão de justiça. José Augusto não tentou renovar o mandato de deputado federal em 2014 devido ao golpe que lhe tirou a presidência do PROS em Pernambuco. Às vésperas da campanha, o deputado teria recebido uma suposta proposta financeira de líderes nacionais do PROS para que a sigla migrasse para a coligação do candidato Paulo Câmara em Pernambuco. Se José Augusto tivesse aceitado a proposta, poderia ter saído da eleição com mandato e com dinheiro. A fidelidade ao senador Armando Monteiro Neto tende a ser reconhecida. A expectativa é de que José Augusto seja convidado para ocupar um cargo no Ministério do Desenvolvimento e Indústria, assumindo novamente um papel protagonista no Grupo Taboquinha.
Vamos ouvir já também a matéria que está no blog do Inaldo Sampaio sobre os detalhes para os anúncios que vão acontecer entre hoje e amanhã. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Inaldo Sampaio. Primeiro, os nomes do Ministério de Dilma deverão ser confirmados nesta segunda ou terça. O Palácio do Planalto deve confirmar hoje ou amanhã os primeiros nomes do futuro Ministério da presidente Dilma Rousseff. O anúncio deveria ter sido feito na última sexta-feira, mas foi cancelado na última hora. As escolhas mais aguardadas referem-se aos nomes da equipe econômica, Mas os jornais já dão como certos os seguintes nomes. Joaquim Levy iria para o Ministério da Fazenda e Nelson Barbosa para o Planejamento. Ambos já integraram a equipe econômica do primeiro governo do presidente Lula. Carlos Hamilton, diretor de política econômica do Banco Central, deveria deixar a instituição para assumir a Secretaria do Tesouro. Alexandre Tombini deverá permanecer na presidência do Banco Central. Já o senador pernambucano Armando Monteiro Neto, PTB, iria para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E a senadora Cátia Abreu para o Ministério da Agricultura.
8 horas e 36 minutos, Romenick.
Ney, vou começar aqui pelo a matéria do blog do Inaldo para a gente chegar em Santa Cruz, sendo bem sucinto, bem rápido. Né? Apesar de estar nas especulações, mas esses nomes são dados como certo para os ministérios. Né? E tanto o Armando Monteiro como os demais nomes, a exemplo do Joaquim Levy, do Carlos Almeida e do Nelson Barbosa, o Joaquim e o Barbosa já fizeram parte do governo Lula, na época áurea da economia da década passada, né? Eles estão assumindo com o objetivo, a missão que a presidente Dilma deu a essas pessoas, foi de que resgatasse a credibilidade econômica do país, que vem declinando nos últimos meses, né? Principalmente desse ano de 2014. Né? Isso devido principalmente aos escândalos da Petrobras, uma estatal de renome nacional e mundial. Né? Isso devido às previsões pessimistas dos principais economistas brasileiros sobre uma possível crise econômica para 2015. E aí o Armando Monteiro se encaixou entre esses nomes que terão essa missão de resgatar a credibilidade da economia do país. Né? A pasta do Armando Monteiro estaria aí no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ou seja, resgatar a credibilidade frente, principalmente, os empresários com grandes investimentos, tanto no Brasil como de fora do mesmo. Né? E aí, principalmente de olho no PIB, né? No Produto Interno Bruto. É justamente essa a missão de buscar melhorar, resgatar a economia do Brasil. E aí, eu achei interessante uma fala do seu editorial, né, quando você falou da questão que o Armando Monteiro seria o técnico que se encaixaria nesse ministério, né? E aí a gente observa que durante a campanha o que mais Armando Monteiro condenou foi essa questão do técnico e a questão do político. Mas o Armando se encaixa nos dois, o técnico e o político. E principalmente o jogo de cintura que o mesmo demonstrou quando foi presidente da CNI com os empresários do nosso país. Representando aqui no estado de Pernambuco, né, a gente observa que agora nós temos os dois principais nomes que disputaram o governo do estado de Pernambuco à frente de cargos importantes. A Frente Popular conseguiu manter o governador, que foi através do Paulo Câmara, e o principal nome que saiu das oposições, mesmo com a derrota, que foi o Armando Monteiro, conseguiu um ministério de grande importância no país. De grande importância no país. E vai passar por um desafio tremendo, que se sair bem, vai ficar com um renome nacional às alturas. Né? E aí, o que acontece? Já é um nome preocupante para o PT também aqui no estado. Né? Quem ouviu as últimas entrevistas de João Paulo, de João da Costa, de Humberto, foi que era necessário que a presidente Dilma encaixasse nomes do PT de Pernambuco nos ministérios. E até agora não houve nenhuma especulação de um nome do PT. E o nome que se especulou e que é praticamente confirmado é de Armando Monteiro, do PTB. Então, é uma visão aí que pode se estar investindo novamente no nome de Armando para daqui a 4 anos. Para Santa Cruz do Capibaribe, a gente observa agora que as duas alas partidárias que investiram pesado nesses dois nomes em Santa Cruz do Capibaribe estão com representações tremendas. Agora, resta saber, né? E aí a gente já observa várias especulações, tanto de nomes da ala azul dos Boca Preta, quanto de nomes da ala vermelha dos Taboquinhas, com especulações em cargos, né? Tanto no governo do estado, a exemplo da Nara, como do José Augusto Maia, do próprio Toninho do Pará, que já disse que está precisando de um emprego, né? Está procurando e queria conversar com o senador Armando Monteiro, e o Armando agora tem um gabinete aí, né? Um gabinete tremendo, um gabinete muito grande. Não sei se o nome do José Augusto Maia e do Toninho do Pará irá se encaixar nos projetos do Ministério da Fazenda, Indústria e Comércio Exterior, né? E aí o que acontece? O que a gente torce aqui em Santa Cruz, o que nós esperamos aqui em Santa Cruz do Capibaribe, é que esses nomes, tanto Paulo Câmara, através da Frente Popular, como do Armando Monteiro, venham de fato contribuir para Santa Cruz do Capibaribe, e aí tem espaço para contribuir, principalmente para a nossa economia, né? É, que nós esqueçamos esses últimos 4 anos, que o governo do estado investiu muito pouco para o que Santa Cruz necessita, quanto o Armando Monteiro enquanto senador. Eu desafio aqui mostrar uma emenda parlamentar do senador Armando Monteiro nesses últimos 4 anos. Eu não isento aqui ninguém, nem o governo do estado, nem o senador Armando Monteiro. Então, é necessário voltar uns 4 anos, a 8 anos atrás, quando o senador trouxe, através de sua influência, eu até citava aqui na última sexta-feira, parece que estava adivinhando, que ele, com sua influência ao lado do José Augusto Maia, trouxe a escola do Senai, entre outros projetos tremendos. Mas nesses últimos 4 anos, o investimento do governo do estado foi pouco, e o senador Armando Monteiro não destinou nenhuma emenda parlamentar, se destinou foi muito pouco, para Santa Cruz do Capibaribe. Então é necessário agora arregaçar as mangas e ir atrás de projetos estruturadores, principalmente aí voltado à economia do nosso município. Então, é necessária a luta e não pensar apenas em cargos, né? A exemplo do José Augusto Maia, da Nara, como vem citando, do próprio Toninho do Pará. É necessário que o da cozinha e os verdadeiros amigos, como vem sendo citado essas frases ultimamente, né? Não venha atrapalhar como atrapalhou nos últimos 4 anos, mas sim que traga desenvolvimento para Santa Cruz do Capibaribe.
8 horas e 23 minutos, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre um outro assunto. O deputado federal eleito Ricardo Teobaldo teve suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Daqui a pouco, depois do intervalo.
Política levada a sério. Rádio Debate. Rádio Debate, Polo FM.
Oito horas e 31 minutos, de volta com o programa Rádio Debate. Olha, daqui a pouco, informação exclusiva, viu, no blog do Ney Lima. Em alguns instantes, a gente traz informações de bastidores, né? Coisa importante mesmo, daqui a pouquinho. Estou aqui apresentando o programa e escrevendo a matéria. Então, daqui a pouquinho você vai acessar o blog, vai ter uma informação muito importante. Lógico também que a gente vai falar aqui o que é. Daqui a pouquinho, em alguns instantes, né, Romenico?
O povo agora está num nervosismo danado.
Tem a ver com política. É a
demais. Aguarde que a coisa é séria, vamos.
Tem a ver com política, a dica é essa. Olha, deixa eu trazer aqui a matéria sobre... Nós publicamos hoje de manhã as contas rejeitadas do deputado federal eleito Ricardo Teobaldo. O deputado federal Ricardo Teobaldo foi apoiado por José Augusto em Santa Cruz do Capibaribe e teve as prestações de contas da Prefeitura de Limoeiro rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. De acordo com o parecer do tribunal, quando Teobaldo era prefeito de Limoeiro, ele deixou de recolher o valor de R$ 3.419.016,79. Referente à contribuição patronal do INSS. As justificativas da defesa não merecem prosperar. A omissão do recolhimento da obrigação patronal constitui irregularidade que poderá implicar em dano efetivo ao servidor, contribuinte que espera pelo prazo legal para o fim de contraprestação de suas contribuições ao longo dos anos, destacou o relator Marcos Nóbrega em seu voto. O parecer pela rejeição das contas de Teobaldo deve seguir para a Câmara de Vereadores de Limoeiro. A decisão não afeta a eleição de Teobaldo para a Câmara dos Deputados que ocorreu este ano. Algumas curtinhas também dentro da que estão no blog também, você pode conferir, e Romeni comenta agora. Carlinhos premiado. O vereador Carlinhos da Coab foi premiado com a medalha de ouro do Instituto Tiradentes. De acordo com o vereador, o Instituto realizou uma pesquisa na cidade e identificou Carlinhos como sendo o mais atuante do município. Em segundo lugar, ficou Dida Dinan, Zezinho Buxim, e Zezinho Buxim ficou em terceiro. Pedido a Paulo Câmara. O empresário Zé Arruda, que faz parte inclusive da diretoria do Moda Center, encontrou casualmente com o governador eleito de Pernambuco, Paulo Câmara, em um voo comercial. E fez o que todo santacruzense gostaria de fazer. Cobrou providências pela continuação das obras de duplicação da PE-160. Paulo Câmara respondeu positivamente o pleito. Proteste por mais segurança. Uma loja no centro de Santa Cruz expôs uma faixa em frente à placa principal, protestando contra a falta de segurança e pedindo providências ao prefeito Edson Vieira e aos 17 vereadores. A loja foi assaltada 3 vezes só neste ano. Romenick.
Começando aí pela segurança, né? A gente observa, né, e foi até tema de audiência pública na Câmara de Vereadores, que infelizmente a segurança em nosso município está de mal a pior. Né? É necessário que providências urgentes sejam tomadas, principalmente porque nós estamos em um período de aquecimento do comércio em Santa Cruz do Capibaribe, e isso afeta principalmente nossos clientes, que afeta o nosso comércio. Então é necessário que, de fato, as providências sejam tomadas, né? Que não fique apenas na teoria, mas que a prática se concretize. Quanto à questão do título do Carlinhos, só a parabenizar, né? Assim como também os outros dois vereadores, pela pesquisa ter contribuído para isso. A cobrança do empresário ao Paulo Câmara, isso vai ser rotina a partir do ano que vem, viu? E não só ao Paulo Câmara, como também ao Armando Monteiro, que vem se configurando como o principal representante do governo federal no nosso estado. E nós temos obras paralisadas tanto do estadual como obras paralisadas federal em todo o estado de Pernambuco. Não precisa ir muito longe, não. É só observarmos aqui pertinho duas obras importantes, uma estadual e uma federal, e que influi completamente Santa Cruz do Capibaribe. A BR-104, que é federal, e a PE-160, que é estadual. Então, esses dois representantes com força, que são o Paulo Câmara, né, e o Armando Monteiro, terão que agilizar essas situações, assim como também a adutora do Agreste. Mas, indo para o Ricardo Teobaldo, e sendo rápido também, a questão do Ricardo Teobaldo, né, é o seguinte: dificilmente essas contas irão passar na Câmara de Vereadores de Limoeiro. Primeiro, ele mexeu a denúncia, né, aponta, e o Tribunal de Contas observou isso, que foi dinheiro do INSS, dinheiro do funcionalismo público. E Santa Cruz vem debatendo isso nos últimos dias, né? Foi muito bem debatida essa questão aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E no caso de Limoeiro, esses recursos do INSS não foram recolhidos de forma, segundo o entendimento do ministro do Tribunal de Contas, né, do relator do Tribunal de Contas, não foi recolhido de forma legal. Então, se fosse um tempo atrás, essas contas poderiam até entrar e serem aprovadas a favor do ex-prefeito de Limoeiro, Ricardo Teobaldo. Porque Ricardo Teobaldo saiu das eleições de 2012 com 10 vereadores e a oposição apenas com 3. E um, sendo que um independente dessa oposição. Hoje, o Ricardo Teobaldo tem apenas 3 vereadores, enquanto a oposição tem 10. Então, a situação do Ricardo Teobaldo, né, que veio até aqui em Santa Cruz do Capibaribe, nessa mesma emissora, dizendo que era necessário o grupo se unir, né, arrumar a casa, e ele tem que arrumar o seu grupo em Limoeiro. Porque a situação de Limoeiro de Ricardo Teobaldo é pior do grupo, né? É pior do que a de Santa Cruz do Capibaribe, porque aqui os vereadores não romperam com o deputado do federal José Augusto Maia nem com o Toninho. Existe sim brigas e um esfacelamento no grupo, mas não houve rompimento. E Limoeiro não. O grupo de vereadores de fato romperam com o Teobaldo, por ter seguido Armando Monteiro e eles Paulo Câmara. Então a situação do Ricardo Teobaldo é difícil. A gente está falando isso para futuras eleições, porque nessa, como foi bem postado aí no blog, não afetará em nada, uma rejeição das contas não entrará no, na ficha suja para essa eleição que ele já disputou. Mas para eleições futuras, vai ser muito complicado para o Ricardo Teobaldo, que terá essas contas rejeitadas na Câmara de Vereadores de Limoeiro.
Está no blog do Ney Lima com absoluta exclusividade. Grupo de situação articula Afrânio para presidente da Câmara. O blog do Ney Lima apurou com absoluta exclusividade as informações sobre uma reunião que aconteceu no último final de semana com vereadores do grupo de situação. A chapa que vai concorrer à próxima mesa diretora da Câmara foi articulada. Os nomes da formação são, confiram: Afrânio Marques, presidente; Ronaldo Pacas, primeiro secretário; e Zé Mioca, segundo secretário. Passar agora para um rápido comentário de Romenick, mas na segunda parte do programa, uma ampla discussão sobre esse assunto. Romenick.
Tá aí, Ney. Prefeito calado, só vendo as confusões, mas demonstrando que é um bom articulador. Aprendeu a articular na política como ninguém, né? E conseguiu agrupar, ajustar algumas peças importante em volta de um bom nome para a presidência da Câmara, né? Eu até falei em uma das minhas últimas curtinhas qual seria o perfil ideal para um presidente da Câmara, né? Um cara que conhecesse bem de política, um cara que tivesse perfil de gestor, né? E que estaria governando a presidência da Câmara num período de complicado, de uma eleição municipal que vem aí, que é a eleição de 2016. E se não tiver um perfil de bom gestor, um perfil de bom articulador político, a Câmara pode parar. Porque nós sabemos o quanto a tribuna é pesada nesse período. Enquanto as articulações de bastidores para prender projeto e soltar projeto, é difícil nesse período. E o Afrânio tem essas características de articulação. E está aí o prefeito Edson Vieira sabendo fechar como ninguém essas articulações políticas. E eu sempre falava aqui, e ainda acho, lógico que daqui para lá tem muita surpresa ainda, mas eu disse aqui que, até a camisa ficou igual, eu disse aqui que acho muito difícil o grupo de oposição fazer com que um vereador de situação venha aderir ao projeto. Hoje eu não vejo nenhum daqueles vereadores com perfil de aderir um projeto do Grupo Taboquinha, onde o principal líder do grupo se chama José Augusto Maia, principalmente pelo que foi dito nas eleições de 2012. É esse o comentário que eu fecho no dia de hoje.
9 horas e 49 minutos, vamos para o intervalo, não, 8 horas, né? 8h49. Vamos para o intervalo, né? A matéria já está publicada lá no blog, a formação da chapa do grupo de situação deve ser essa, Afrânio. Falo deve, né? Porque ainda vai ser em dezembro. Mas foi articulada pelo grupo, reuniões aconteceram no final de semana. Dia 12 de dezembro será a eleição. Afrânio Marques, presidente; Ronaldo Pacas, primeiro secretário; Zé Mioca, segundo secretário. 8h50, Silvio José, bom dia.
Bom dia, Ney.
Começa agora a segunda parte do programa, o Silvio José e sua turma, né? Seus companheiros na hora do debate.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe. Bom dia você, bom dia a todos. Estamos chegando e estamos começando aqui nessa manhã de segunda-feira com mais um programa Rádio Debate e a sua segunda parte, a hora do debate, na técnica de som, Márcia Arantes, né, que está comigo daqui a pouquinho também no Manhã da Polo, trazendo aí os prêmios do Papai Noel da Polo, que está chamando a atenção quem é o Papai Noel. R$1.000 e um montão de prêmios, né? Eusébio já teve, já foi citado aqui, o Natália Arruda por diversas vezes, Leone Souza também, né? Enfim. Bom dia, Leão de Souza.
Bom dia. E será quando, eu fui citado, você tirou onda, né?
Eu?
Eu estava escutando. Não, o gato. Não. Quando a menina citou Leone, você não é o gato. Eu escutei, viu?
Foi mesmo.
O pai pega lá em casa, viu? Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Eusébio. Bom dia especial ao Benjamin lá no Moda Center Santa Cruz, ao Mário e também ao Ciel e ao Rogério, que estão lá no Moda Center, e a todos que estão no Moda Center Santa Cruz, sintonizado agora no Rádio Debate.
Bom dia, Leone, o Eusébio Pereira.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Polo.
Chefe Gabinete.
Mandar um abraço aí. Não, isso é só especulação, rapaz. Mandar um abraço aí para o Marcelo Silva, lá do Cruz Alta. E o Marco do São Miguel, ali próximo da quadra poliesportiva. Para o Toquinho e o pessoal lá da Lignos. Né? Para o Júnior Lina, eletricista. Eu tenho minha lista agora, viu?
É?
Para o Augusto Ferreira.
Aprendeu com Natália Ruda.
Para o Augusto Ferreira. É, e o engraçado é que eu estava anotando no celular e não sabia direito. Aí perdi o nome do pessoal que tinha mandado.
Anota ruim
e apagava. Apagava o nome dos recados do pessoal. Mandar um abraço também, Silvio, para Zé Gato, para Matson, para o Careca, para o Ítalo Renan e para o Silvano. Ouvindo o programa.
Olha, Jandice, um abraço aí, Jandice, na Vila do Pará, o esposo Rivaldo, a filhinha também, Rayane, ouvindo aí, na Vila do Pará, o programa. Obrigado, viu? Cida também, que é irmã de Neves, Neves que é esposa do nosso amigo Eronildo, aqui a gente torce pela recuperação mais rapidamente possível. Então, Cida, um abraço a Neves e Eronildo. A Luana, Jéssica, Balunga, os filhos da Quitéria, lá em Cachoeira dos Borges, também ouvindo. Um abraço, viu, Luana, Jéssica, Balunga, um abraço aí a nossa amiga Quitéria, também ouvindo o programa. Bom, Natália Arruda, pode escrever. Bom dia, Natália.
Eu pensei que você não ia deixar eu falar, né, rapaz? Porque de primeiro, quando eu cheguei aqui...
De primeiro? Mundo... Como é de primeiro?
Antigamente, quando eu cheguei. Aí, eu pegava aqui minha lista e vocês ficavam greando comigo, né? Todo mundo está uma lista,
né? O que é greando?
Greando é zonando com a pessoa.
Mangando.
Mangando
é o quê?
Mangando é rir das pessoas.
Chegou, né?
Você quer saber mais adjetivo? Não. Vem pra cá.
Pode ir lá.
Fica sorrindo, tirando graça. E hoje está todo mundo dependendo de mim aqui, viu?
Né?
Dependendo de mim. Todo mundo trazendo a sua listinha, né, Márcia?
É verdade.
Márcia veio hoje muito bonitona, viu? Nariz bem afiladozinho e tal. Ficou bonito. Olha, um abração aí para todo o pessoal lá do restaurante, né? Do pai de Ralph, né? O Real Bistrô, nome bonito.
O que é Real Bistrô?
Não sei, eu sei que é bom. Eu sei que é um restaurante e é muito bom. Sexta-feira, música ao vivo lá e tal, foi meu dia, rapaz. Lá o negócio tá virando mesmo coisa boa, viu?
Tá virando coisa boa, por enquanto não é.
Não era, mas agora é.
Agora é.
Com a nova cara, nova, como é que chama, imagem e tal, ficou muito bom, né? Mandar um abração aí para o nosso amigo França, né? França que é garçom lá e resolve tudo.
França
é o França de Jataúba, né? E o pior é que ele torce pelo Náutico, que entregaram a ele uma roupa do esporte. Até a gravata é do esporte. França, tu vai ter que aguentar aí até quando você trabalhar aí, porque o Ralf dá duro nisso. Um abração aí para Neide, né? Daia, Áurea, Lucimar, Mércia, Mineirinho, Marcela e Eliseu, né? Um abração aí para todo o pessoal aí que acompanha o França, né? Já que o Ralf não tem coragem de falar no nome do pessoal, né? Um abração aí em São Domingos, né? Em São Domingos do Brejo da Madre de Deus. Ele fica até encabulado, né, rapaz? Por que é que você não fala no seu povo lá, hein? Você... Não, bota isso pro lado de Silvio José, né? Silvio José é quem gosta dessas coisas. Lá na facção da Avani, aí em São Domingos do Brejo, um abração para você, né? Um abração também aí no bairro Jaçanã, para Elisângela, Aline e Simone, né? Um abraço para vocês. E um abração aí todo o pessoal da Vila do Pará, né? A família do nosso amigo Neno e da Ilda Costa, né? Um abração para vocês. Para o Eduardo de Sino, que está aí no mercadinho. Eduardo, um abraço para você. E um abraço também para Sanô e sua equipe, né? Sanô, a esposa dele, a filha, que tem agora uma lanchonete lá na Vila do Pará, na rua Lorivaldo Pereira Arruda. E uma lanchonete muito boa. Um abração aí para a família do Sanô, né? Um abração também para Santoca e Bill Professor, nossa amiga Santoca, que é um abraço especial de todos nós aqui do programa, que ela disse que não perde um só programa. E também para Pipina e Alcino Boi aí na Vila do Pará.
Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio, bom dia, Eusébio, Natália, Leone, Márcia, e bom dia especial a todos os queridos ouvintes da melhor e mais ouvida, Apolo FM. Bom dia para Janaína Gomes, Daiane Ferreira, Jefferson Toutini, Raquel Silva, o Benildo e o Isaac Batista. Bom dia a todo mundo.
Muito bem. 9:03, 9:03.
Vou falar aqui.
O que é isso?
Eu não sei.
Rolou uma DR.
Mas eu vou dizer o que é. Uma briga que está acontecendo, né? Uma briga que está acontecendo. Todo mundo correndo para o loteamento Capibaribe, na estrada do Algodão, né?
Natália mexe.
Não, eu estou falando a verdade. É verdade. Aqui eu não digo...
Ele não diz mexa, não. Ele não faz mexa, não. Ele fala a verdade.
É verdade. Esse negócio é tão rápido, né? E lá a parcela começa com R$149, Leone. É por isso que o Zé partiu em cima, para tomar esse bom, né? Aí começa com R$149, o loteamento, o lote. Ele tem 8 metros de largura. Você pode procurar em Santa Cruz do Capibaribe uma área desse. Com 160 metros quadrados, né? É isso, você sabe disso, Leone. 160 metros quadrados, apenas 149 a parcela e a entrada R$350. Olha,
muito bem.
E se você tiver com um problema na entrada, fale comigo que eu vou lá e dou jeito.
Muito
de
bem.
Em duas.
Muito Pera bem.
Peraí, deixa eu terminar.
9:04.
Você vai correndo lá terminou. E babá. Chega lá, tem. Corretor,
deixa o microfone dele.
Planta e tem carro pra você ir olhar lá o loteamento também. Vai lá em Vavá, vem comigo.
9:13, 9:13, chegando aqui, voltando com o programa Rádio Debate e já trazendo essa matéria exclusiva aqui do blog do Ney Lima, né? Trazendo as articulações por parte da Prefeitura, do prefeito Edson Vieira, fechando aí a mesa diretora para o próximo biênio, que tem Afrânio Marques, que poderá ser o presidente, seguido de Ronaldo Pacas, não é isso? Deixa primeiro secretário, e de Zé Minhoca, segundo secretário. Exclusivo aqui a articulação, né, do prefeito Edson Vieira, fechando, segundo que o Ney traz aqui no seu blog, aqui fechando aí, e há essa possibilidade de que o Afrânio seja o próximo presidente da Câmara. Ralf Lagos.
Silvio, eu dizia aqui no meu comentário, quando começasse...
Ou seja, fechando isso aqui para a oposição, né?
Já era. Quando começou essas especulações, eu dizia aqui no meu comentário que o presidente da Câmara ia ser quem o prefeito Edson Vieira dissesse, né? E aí repare como é que o prefeito trabalhou durante todo esse tempo, na surdina. Ele não comentou em rádio, não comentou em blog, não comentou em canto nenhum. E agora se apresenta essa possível chapa que traz o Afrânio Marques como um candidato a presidente. É um cara que, além de ter o sonho de ser presidente da Câmara, seria um ótimo presidente para aquela casa. Tem todos os atributos para o ser, né? Tem todos os atributos para ser um grande presidente naquela casa. Então, o Afrânio deve ser contemplado, segundo o blog do Ney Lima, com essa presidência. O prefeito não fez alarde, não fez estardalhaço, não, só foi lá e resolveu. Resolveu porque ele tem 9 vereadores e resolveu porque a oposição só tem 8. E acabou a história. Um sinal claro que quem comanda, o comando está nas mãos de Edson Vieira, né? Um sinal claro que se resolve as coisas em reuniões. Um sinal claro que se resolve as coisas não é em emissoras de rádio. Um sinal claro que em política não há união. Há sim comando e liderança. E isso o prefeito Edson Vieira tem. E aí, sem maiores estragos para o grupo de situação, ele vai no alvo. Acerta um candidato, se isso se confirmar, acerta um candidato de preferência popular, acerta um candidato que agrada o seu eleitor, né? Acerta um candidato que agrada a sua administração, né? Porque é um cara competente. Repare que, se você tiver atenção de reparar, como Afrânio, ele parece com alguns secretários, o perfil dele parece com alguns secretários que o prefeito nomeou. Uma prova clara que, se isso realmente acontecer, era o nome do prefeito, né? Era o nome do prefeito, a Câmara ser gerenciada por Afrânio, pelo perfil que tem alguns secretários de Edson Vieira e que tem o Afrânio Marques também. Então, mais uma vez eu repito, hoje em Santa Cruz, a pessoa que tem a maneira mais aguçada e eficaz de fazer política chama-se Edson de Souza Vieira.
Leão de Souza.
Olha, Silvio, na verdade o que a gente vê nessa publicação do blog do Ney Lima, quando trata já da futura mesa diretora da Câmara de Vereadores Municipal aqui de Santa Cruz, é bem aquilo que a gente comentava em alguns programas anteriores. O prefeito Edson Vieira, se tivesse a habilidade que ele teve em vários momentos e agora está comprovando que ainda o tem essa habilidade, que tem esta habilidade. É, como o Ralf lembrou bem aí, Edson Vieira, enquanto muitos foram para a imprensa lançar seus nomes como possíveis candidatos, dizendo que estavam à disposição, colocando alguns nomes em disposição, a gente até questionava em dados momentos por que não o nome de Afrânio vir para a discussão, já que o professor Afrânio, vereador, tem pré-requisitos que lhe cai bem como presidente daquela casa. Além da experiência como um legislador, já há algumas legislaturas na Câmara de Vereadores, o anseio, o desejo de ser presidente da Câmara e a capacidade real de assumir aquela presidência da Câmara, como a gente sabe que o vereador Afrânio tem essa capacidade. E aí o prefeito Edson Vieira e o próprio vereador Afrânio, em momento nenhum, veio para a mídia, veio para a imprensa divulgar. E aí nessa articulação, vem só comprovar mais uma vez o posicionamento real, a posição real do prefeito Edson Vieira, que lidera realmente o seu grupo. Quando alguns tenta de certa forma colocar alguma situação, Edson Vieira passa com segurança para os seus aliados, para os seus partidários, que quem comanda de fato o seu grupo político é ele. E a última palavra tem sido a dele. E a última palavra dele tem realmente tido o resultado esperado. Muitos até às vezes se espalham, se aspam, se zangam, mas no final das contas a palavra final tem sido a palavra do prefeito Edson Vieira, e ele tem conseguido, pelo menos até o exato momento, ele tem conseguido os seus objetivos, né? Como isso vai se desenhar no futuro, vamos aguardar. Agora, se de fato se confirma a presidência da Câmara ao vereador Afrânio Marques, era um dos nomes justo a disputar aquela presidência, porém não era lembrado muitas vezes pelos seus próprios pares. Porém, isso agora se confirmando, vem cair bem, Léo, para o vereador Afrânio.
Rapaz, só para lhe contar uma coisa que eu estava pensando aqui. A matéria do blog do Ney traz uma coisa que, se você olhar para trás um pouquinho só, você vai perceber. Nem Edson fala em nome de ninguém e nem Afrânio se lança.
Justo.
Não é? Então, um sinal claro que parecia que antecipadamente Edson já tinha dito: Afrânio, fica quieto, que é tu.
Até um detalhe, Ralf, isso nos faz lembrar o seguinte, porque, dito por todos os comentaristas de político, pelos vereadores, se você perguntasse a qualquer pessoa que convive no meio político, quando dizer qual é o nome da situação que tem realmente condição e merece ser presidente da Câmara. Se você citasse 3 ou 4 nomes, com certeza o nome do professor Afrânio estaria dentro de um deles. Porém, agora, no processo de discussão, a gente notou que o nome de Afrânio ficou meio que de lado, Ralf. E aí, aparece agora, já com uma reunião tida pelo prefeito e o seu grupo político. E aí, vamos aguardar. Dia 12 de dezembro, né? 11 de dezembro, vai ser a eleição da nova mesa diretora. E aí, só ver como é que, de fato, vai ter esse comportamento. O Ronaldo, primeiro secretário, e o Zé Minhoca, segundo secretário.
Natália Arruda.
Olha, isso para mim não é novidade, né? E o prefeito indicar, com certeza, não é novidade. Até outro dia eu disse aqui no programa que, com certeza, o prefeito indicaria, e eu soube que um vereador achou ruim, né? Achou ruim, mas é o primeiro que se cala. É o primeiro que se cala, fica lá abaixadozinho e tem que obedecer mesmo. Porque o prefeito tem sua opinião e também escolheu uma escolha certa, né? Todos nós torcemos até que fosse um vereador do porte, não descaracterizando os outros, do porte de Afrânio. Então chegou uma boa hora, se isso acontecer, será um prêmio para o vereador Afrânio, porque há tempo que ele vem militando na política. E a política, às vezes, a gente merece uma oportunidade. E nem sempre aquelas pessoas que têm condições realmente de assumir um cargo não têm oportunidade, né? Não têm oportunidade. E tá se desenhando isso no grupo do prefeito Edson. Então, para mim, é de bom agrado, bom tamanho a escolha do vereador Afrânio para presidente da Câmara de Santa Cruz do Capibaribe.
Pois não, Eusébio Pereira.
Silvio, nos meus comentários aqui, eu sempre disse que o presidente da Câmara ia ser da situação, né? Ia ser um presidente da situação, por conta dos nós vereadores e por conta que era só chegar a um entendimento, né? Todos os nomes colocados até agora, né? E agora surge o nome de Afrânio, os nomes que estavam colocados eram o do Zezinho Buchinho, do Ronaldo Pacas e do Dida Dinan, né, que estava naquela discussão, são nomes importantes e que podem compor realmente, poderiam compor a mesa diretora, a presidência da Câmara. O nome de Afrânio surge agora, é uma especulação, acredito que não tem nada definido, mas é algo que, de perfil, todos já reconheceram aqui, o perfil do vereador Afrânio e sua militância junto à cidade de Santa Cruz, junto à política de Santa Cruz, né? Um nome que tem 30 anos de história, né? E que, caso venha a se confirmar essa informação que o blog do Ney traz, seria nada mais justo, né? Lembro que todos que colocaram seu nome e os outros também tinham essa capacidade de presidir a Câmara. Mas, vamos ver, a eleição é apenas dia 11 de dezembro e, caso se confirme, a Câmara estará em boas mãos.
Agora 9 horas e 24 minutos, 9h24, foi prorrogado o feirão show Belovel aqui em Santa Cruz do Capibaribe, a Belovel, que zerar o estoque, toda a linha Volkswagen com 20% de entrada e taxa zero. Gol 1.0, 32.990, Fox 1.0, 34.990, o UP 26.990, Voyage 35.490, todos com 20% de entrada e taxa zero. E ainda a Amarok High Line 129.990 com taxa zero. Promoção arrasadora para zerar o estoque. Verão Show Belovel foi prorrogado e acontece aqui em Santa Cruz do Capibaribe, na PS, à margem da PS 160, ali no antigo posto Elo. Antigo posto Elo, em frente à Escola Dinâmica, prorrogado aí o Verão Show Belovel aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Santa Cruz conta agora com a loja Siri Limão, né? Já chegando aí a moda praia infantil, infanto juvenil, na Avenida José Moraes da Silva, 145, em frente a Cordeiro Bolsas, conheça a loja Siri Limão. Supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade, tem as promoções iogurte Danette e também iogurte Flan por apenas 1,29, requeijão Nestlé tradicional 4,99, leite em pó ideal 2,99, feijão carioca legal 1,97, macarrão Mauricé 1,29, arroz Rampinelli 1,98, leite ninho instantâneo integral apenas 9,98 e na panificadora tem pão quentinho a toda hora. Na quitanda, cebola branca de primeira, apenas 1,59. As promoções aí do Tibúrcio. Cacau Show, já tem aí os panetones. Se você não conhece ainda a qualidade, se não conhece a grande variedade, né? Chocolates realmente finos e preços populares da Cacau Show, tem uma chegadinha lá. Os panetones, né? Você já encontra nos produtos aí para esse final de ano. Cacau Show, tem uma chegadinha na Avenida 29 de dezembro. E também Belmac, a Belmac, que a galoneira La Max, a antiga, acabou. Todo o estoque acabou, o pessoal comprou tudo, foi vendido tudo. E aí chegou o modelo novo e em promoção. Modelo novo, galoneira La Max, por apenas R$ 1.950. A gente até falava aqui que o Joil está preparando aí já a promoção de final de ano, a promoção de Natal, e chegou. É a nova galoneira La Max por apenas R$ 1.950, na Avenida Cesário Aragão. Belmac, fazendo sua convecção vestir melhor. Com a gente também o Laboratório Patrícia Braga, funcionando na rua Rogacino Assis Aragão, 126, no bairro São Cristóvão, rua da AME, né? A rua da Escola Primeiro Mundo de Aprendizagem, telefone 3731-7731. Olha, bom dia aqui para Josinaldo, ele diz que está faltando dentista, 8 meses no PSF do bairro Palestina. Pede aí providências. Um abraço, Josinaldo. Então, que a Secretaria de Saúde tome as providências e disponibilize aí dentista, né, que há 8 meses, segundo ele, não tem no PSF do Palestina. Maria reclama do esgoto estourado na rua Bahia. Isso faz tempo, inclusive, né? E a rua Bahia que parou, né, o Caetano Veloso?
Ô, Silvio.
Além de parar o pontilhãozinho, né, que tinha começado, tá ficando legalzinho, parou e agora esgoto estourado também, Caetano.
Ô, Silvio.
É incrível, é a voz de Caetano Veloso.
Silvio,
todo,
não tem... Eu
tava estranhando a ausência de Caetano. Eu tava estranhando a ausência de Caetano aqui.
Pois é.
Ô, Silvio, lá na rua Bahia. Na rua Bahia, parou, Silvio. Prefeito Edson Vieira, eu sei que lá na rua, na Bahia, tudo é lento, mas deu uma agilizadazinha, porque desde que o senhor entrou, que a rua Bahia tá daquele jeito, prefeito, deu uma agilizadazinha. Luciano Bezerra, não, não, Luciano, não é mais não, né?
Não, não, não.
Então, ô Caetano, desculpa, a rua Bahia parou de novo.
Parou de novo, é lento, lento.
Como é lento. Com pelo menos um caminhão de rede para estar na rua Bahia enquanto o povo espera, se deita na rede, prefeito.
Mas é sério mesmo, começou. Que começou até rápido, né? Fizeram toda a estrutura pro pontilhãozinho lá e parou. Não tem jeito. Não tem jeito. Rua Bahia é uma coisa, é incrível. Passou com o Toninho do Pará, passou o quê? Acho que uns 6, 7 meses, né? Interditado. Foi feito um buraco e deixou lá. Rua Bahia e também a
Paraná.
Próxima, a Rua Paraná. O que acontece? Rua Paraná, né, foi feita, tal, tal, aí depois também a Rua Bahia. Só que fizeram com os canos insuficientes para conter a água do riacho. Aí começou inundando. Então, o que é que fez? Quebrou-se, né, naquela chuva de fevereiro.
Uma chuva, né?
De fevereiro, que choveu 40 milímetros aqui, inundou as residências. Quebrou, bom, vai fazer. Começou agora, parou de novo e agora tem um esgoto estourado há algum tempo já.
Silvio, olha, eu vou dar um alerta aqui, um alerta. Se não fizer uma limpeza no lixo de Santa Cruz do Caparibe, tem que contratar aí umas 5 caçambas e fazer um arrastão. Porque se não fizer, se der uma chuva, vai estourar muito esgoto em Santa Cruz do Caparibe, vai dar problema, é problema para a prefeitura, para a Secretaria de Infraestrutura, para tudo. Então eu estou pedindo aqui, dando um lembrete aqui, faça isso junto. E coloca aí, faça um arrastão em Santa Cruz do Caparibe,
né? Um mutirão para fazer a limpeza
geral. Para fazer essa limpeza, porque senão prejudica. Depois vem as muriçocas, vem os insetos todos, né? E fazendo isso antes do acontecimento é melhor. Eu não estou fazendo até uma crítica, eu estou pedindo...
Fazendo um alerta, né?
Fazendo um alerta.
Um abraço, Altamira, do Bela Vista. Bom dia para você. Antes da gente ir para... Tem intervalo agora, né? Vamos para o intervalo? Ah, porque a gente tem cobrado muito aqui com relação à questão do CONIAP, né? Tem cobrado, cadê o CONIAP, que tomaram das Moses e Augusto e você não vê nada, absolutamente nada sendo feito pelo CONIAP. A gente recebeu informação de que tem, né, a verba sendo destinada por parte da prefeitura para a CONIAP, né? Eu recebi aqui da Secretaria de Saúde a destinação de 1.500.000, aí tem também da Secretaria de administração, destinação de 240 mil e também destinação aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente, 910 mil reais. Então, está sendo destinado verbas, se está sendo destinado verbas para o CONIAP, então significa que o CONIAP está sendo...
Secretaria aqui de Santa Cruz?
Sim, a prefeitura daqui.
Daqui, já está disponível essas verbas?
Disponibilizando verba para o chamamento para o CONIAP.
CONIAP.
É, o CONIAP.
CONIAP é aquele que vê as máquinas e voltou, é?
Não, tá.
Esse foi o primeiro consórcio que Zé Augusto criou.
Isso aqui é para. É LOA, é que chama, né? Isso aqui está sendo. Põe, explica então.
Se eu não me engano, isso é o projeto da
da Lua.
É, do, exatamente.
Da Lua, né?
Não, é exatamente. É que eu falei errado, que está sendo destinado. Está sendo discutido para, se for aprovado, vai ser destinado.
É a lei orçamentária anual, né?
Que já tem esse recurso,
Não, recurso não, isso é orçamento.
É previsão. E parece-me que teve alteração nesses valores também nas comissões. Foram feitas.
Só para o pessoal entender, é uma previsão, a LOA, Lei de Orçamento Anual, é uma previsão orçamentária. O que é que se pode gastar durante o ano? Não é que tenha o dinheiro lá para gastar.
Agora, nós, como é que é? Tem que
sim, agora isso é para a secretaria, mas para no caso, o consórcio não funciona de si. Significa que vai ser... disponibilizado o recurso para lá, né? Para o Fundiap, né?
Exatamente. Às vezes, por exemplo, a questão da saúde pode estar ligada à questão de desenvolvimento econômico, pode estar ligada à questão do lixão, que
na,
o
Fundiap está diretamente ligado. Na saúde, pode comprar um raio-x? Pode. Na saúde, porque esse raio-x de Santa Cruz é uma desgraça.
Pois não, você falou esse problema.
Não, é só questionável, de certa forma, sabe? Porque foi tão batido com o Fundiap. Na época que Zé Augusto criou o CONIAP, e o CONIAP não existe, e o CONIAP não funciona, e o CONIAP não serve para nada, e agora a gente é surpreendido, porque a gente também não vê ações concretas do CONIAP, mas a gente vê a Câmara de Vereadores de Santa Cruz discutindo cerca da Prefeitura Municipal colocar em seu orçamento mais de R$2.500.000 para o CONIAP.
Mas se isso foi colocado no orçamento... É porque há uma previsão, né, que o CONIAP, que seja executada alguma coisa pelo CONIAP, né?
Sim, é justamente isso que a gente tem que realmente
que
discutir.
Que é uma boa, passando
que lógico, é uma boa. Agora, é justamente isso. Esses valores precisam ser discutidos para a gente saber o que de fato é que vai ser colocado no CONIAP, se o CONIAP de fato, Ralf, está existindo, até porque a gente sempre cobrou de alguns consórcios que existia no papel e na prática não existia. Então, como é que a Prefeitura de Santa Cruz hoje já tem a possibilidade, pode deslumbrar com a possibilidade de destinar mais de R$2.500.000 para um consórcio?
Se é um convênio, o que é exatamente?
Porque se é um repasse ou se é convênio, a história muda. Porque convênio é uma história. Convênio é uma história e repasse é outro. E na Lua, se está colocado como repasse, é que a prefeitura vai repassar valores nesse porto para o CONIAP.
Parece que houve até uma discussão. Até
o próprio vereador Fernando Aragão, me lembro que na reunião da Câmara discutiu, porque, Natália, está lá como repasse. Como é que a prefeitura vai repassar esses valores para o CONIAP? Repassar por quê? Para quê? Então é isso que precisa de fato ser discutido. E foi um negócio tão sem explicação que o projeto não subiu ainda na Lua.
Tem falando o seguinte, contribuição para a CONIAP. Aqui está tanto a Secretaria de Saúde, contribuição. Quer dizer, realmente não fala em
que convênio é esse.
Se é
não,
convênio,
não tem.
Seria contribuição. Seria o fato que dá para entender que é uma contrapartida da Prefeitura.
Justo. Então, o que dá a entender é que seria contrapartidas da Prefeitura com o CONIAP, porque a gente sabe que todo consórcio tem as contrapartidas das prefeituras.
Mas pra quê, né?
Consorciadas. Mas aí, para quê? E um repasse de 2 milhões e meio?
Para o que for, é bom em Santa Cruz. O pior é que quando não tinha nada. Quando não tinha nada. Aí já está... querendo se desenhar fato
para o vereador aprovar a Lua, é preciso que ele saiba
para
o
que
está dinheiro. Tem, né? Não se pode aprovar um montante desse no escuro, sem saber para que é.
Mas alguém aí tem que explicar,
justamente, a prefeitura.
Exatamente, tanto vereador que entra aqui no ar, às vezes até, me desculpa a expressão para dizer besteira, e por que não entra no ar aí uma pessoa que entende isso aí para explicar aos ouvintes, nós aqui, para que nós possamos aquilo que é uma realidade,
Uma
realidade para Santa Cruz do
Capariba. Discussão.
Isso é muito bom.
Essa discussão é interessantíssima, porque se trata do orçamento do município e a gente sabe, Eusébio, das dificuldades que o município tem de ter receita, de ter recursos. Então, é claro que na hora da discussão da formação do orçamento do município, tem que ser canalizado esse recurso para o que de fato seja viável para o município, já que os recursos são escassos. Se os recursos do município são poucos para determinados investimentos, por isso que tem que ser realmente bem discutido e bem explicado. Eu lembro até, foi um dos poucos vereadores que cobrou, foi o Fernando Aragão, mas seria interessante que outros vereadores também se pronunciassem e até mostrasse qual foi a explicação técnica que a prefeitura deu desses repasse para o CONIAP em várias secretarias, né? Se eu não me engano, 3 secretarias repassando um montante de mais de 2,5 milhões para o CONIAP daqui do consórcio do Agreste.
Pois, José, se eu não me engano, desse recurso todo que foi... Porque isso aí são metas, né? São propostas e tal. Desse montante todo, se eu não me engano, 1 milhão foi realocado, né, para a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para parceria com entidades como a CDL, uhum. até a própria pedido, porque do orçamento se faz audiência pública. E a Comissão de Finanças e Orçamento fez audiência pública, chamou a sociedade para discutir o orçamento. Se não me engano, tiveram 2 audiências e mais as reuniões. É uma comissão bastante ativa, né? O presidente é o vereador Afrânio, o secretário Fernando Aragão, a Elinho e Nara também participam dessa comissão. E essa questão aí, isso não quer dizer que esse recurso vai ser todo gasto, né? Dessa forma como está aí. Isso é uma previsão, né? Se a prefeitura colocou, certamente tem algum projeto em mente nesse sentido. E quando tiver esse projeto, vai passar pela Câmara de Vereadores também.
Para as pessoas terem... Porque... uma ideia bem clara do que é orçamento é uma coisa, uhum. e dinheiro é outra. Totalmente.
Isso é uma expectativa, uma previsiva de como vai ter. Agora que eu concordo com o Natálio, o CONIAP ele existe justamente para facilitar a vida das prefeituras, né? Ele não serviu para o interesse primeiro que seria do deputado Zé Augusto, né? Mas ele tá funcionando. Tem, eu acredito que uma das questões mais importantes atuais do CONIAP é sobre a questão dos aterros sanitários, que tem uma lei que está para entrar a partir de 2015, que vai deixar muito município em saia justa. Santa Cruz ainda está se adequando, se eu não me engano, são 70 metas e Santa Cruz ainda não atingiu todas elas. E o CONIAP, nesses municípios da região, é que está atuando firmemente para que consiga atingir essas metas. Teve uma medida provisória no Congresso Nacional, e é importante a gente debater tudo que se passa no Brasil, que a gente não pode não estar isolado do mundo, que o deputado Mendonça Filho, se eu não me engano, prorrogou esse prazo por mais 2 anos. Mas a presidência da República não quer essa prorrogação. Inclusive, tem uma possibilidade da presidenta Dilma vetar esse ponto. E aí... prorrogado, né? Porque já é uma prorrogação, Leandro, bem lembrado. E aí os municípios querem sempre postergar e não pode que aconteça isso. E essa possibilidade de veto pode deixar muito município em saia justa, e o CONIAP está atuando nesse sentido, o que seria bom.
Só um detalhezinho, que eu acho o seguinte, eu concordo, Eusébio, o CONIAP, o CONIDE, todos os consórcios que existir para facilitar a vida das prefeituras é viável. Agora, a discussão prioritária que eu acho que foi o que foi levantado pelo próprio vereador Fernando Aragão, e é o que nos chama a atenção, é que se tem uma previsão orçamentária de 1,5 milhão para determinada secretaria, que vai repassar para o CONIAP. Eu acho que ali, até para os vereadores já aprovarem esse orçamento previsível, né, essa previsão orçamentária, tem que se saber que tipo de convênio é daquela secretaria com o CONIAP. Vai, até porque é o seguinte, secretaria de, mudou-se o nome, mas a de infraestrutura. Tem lá no orçamento, que o prefeito Edson Vieira, um exemplo, pretende gastar 2,5 milhões em pavimentação. Aí se sabe o que é pavimentação. Sabe que vai ser ruas do município, dos distritos, que vão ser pavimentados, né? Tá claro, calçamento. Então, é isso que precisa dizer. E os repasses do CONIAP é para quê? Quais são os tipos de convênio que o CONIAP pode se fazer com o município de Santa Cruz? Para que seja aprovadas as coisas nas claras, para que a gente não tenha essas dificuldades de compreender determinadas coisas, que não tem dificuldade de compreender determinadas coisas, porque fica difícil da gente muitas vezes cobrar dos vereadores, que a população cobra, e cobra com certeza, cobra dos vereadores, mas é necessário que os vereadores tenham conhecimento de causa real do que estão aprovando.
9h41, vamos faturar.
Antes da gente faturar, passar para cá para dizer o seguinte, a gente vai para o intervalo, volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Camboriú Fitness e Moda Praia realiza o seu primeiro encontro fitness e com a presença especial da ex-BBB Talula Pascoli. Serão aulas de aeróbica, avaliações físicas, sorteio de brindes e muito mais. Troque 2 quilos de alimentos por um abadado evento e venha participar. Será dia 13 de dezembro, às 17 horas, no estacionamento do Rota do Mar Complex.
A emoção tá no ar, a energia é ideal.
De prêmios Grupo Porfírio, um caminhão de vantagens para você. A Porfírio Calçados e Espaço do Calçado convida você para antecipar suas compras e desfrutar de um caminhão de vantagens. Divida suas compras em até 10 vezes em todos os cartões, com a primeira parcela em dezembro. Grupo Porfírio, Santa Cruz, Toritama e Caruaru.
Santa Cruz do Capibaribe tem Farmagreste, farmácia de medicamentos manipulados, onde produzimos remédios, cremes dermatológicos, shampoos, sabonetes e protetor solar, com profissionais especializados e certificados pela Anvisa. A Farmagresse é a única que tem farmacêutico de plantão. Venha economizar com qualidade e segurança. A Farmagresse é a número 1 da região. Farmagresse, a sua farmácia de manipulação. Avenida 29 de dezembro, número 540, fone 3731-3299.
A maior variedade de peças e acessórios para a sua moto, com menores preços da região. Só a Via Moto 100. Temos tudo o que você precisa e ainda oferecemos os melhores prazos para pagamentos. Venha conferir nossas novidades. Diversas linhas de produtos, capacetes, baterias, escapamentos, carenagem, serviços expressos de troca de óleo, manutenção, revisão e diversos outros. Via Motos, na cidade, na estrada ou trilha, sempre acelerando com você. Em Santa Cruz, Avenida Bela Vista, em Toritama, na PE90.
O Centro Médico Master Vida traz para você o melhor atendimento, com os melhores especialistas da região, para uma melhor saúde. Dr. Márcio Lima, traumatologia, atendimento sexta-feira. Dr. Túlio Leandro, urologista, atendimento quinta-feira. Doutora Luana Amorim, nutricionista, atendimento quarta, quinta e sexta-feira. Doutora Amanda Araújo, fisioterapia, atendimento todos os dias com hora marcada. Doutora Camila Barbosa, fisioterapia motora e tratamento uroginecológico. Centro Médico Master Vida, Rua Major Negrinho, número 186, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Fone 3731-3270.
Adolfo Autopeças está com uma eficiente e competente equipe de mecânicos para cuidar do seu carro. E quando o assunto é reposição de peças, você conta com Adolfo Autopeças. Atenção para esta promoção: pneus nacionais Aro 13, R$187, parcelado em até 10 vezes nos cartões Visa e Redecard, e em 6 vezes no Hipercard. À vista, R$170. Nas compras de escapamentos e óleos para motores, a troca é grátis. 3731-2890 e 99 30 0404.
Levando a vida, curtindo a natureza, ouvindo um som, seguindo a rota do mar, dando rolé de skate ou pegando onda, eu sinto com clareza que vivendo a vida tranquilo eu liberto a mente pra outro lugar. Leve uma vida à rota do mar.
Onde quer que eu esteja, tô sempre na moda.
De inverno a verão, em qualquer estação.
Conforto, elegância, beleza e estilo.
Onde quer que eu vá, está sempre comigo.
Pactual, a sua marca.
Pactual, a sua paixão.
Pactual, Rua Cabo Otávio Aragão, 78, no centro de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Pactual, curtindo a vida adoidado.
Pactual. Mamãe, a embala fecha mudou.
Mudou sim, e pra melhor. E a Embala Festa convida você para conhecer as novas instalações, repletas de novidades, pra você preparar a sua festa de aniversário ou confraternização, comprovadamente com os menores preços. E em novo endereço, agora a Embala Festa fica localizada na Avenida João Francisco Aragão 167, em frente à discoteca do Borjão. Fone 3731-5131.
Polo FM.
Atenção, no Shopping da Bagaceira, você encontra lote de blusas mistas a R$6,99 cada. Temos também cotton estampado, malha listrada, bico de renda, fio torcido estampado, ponta de peça em lycra para calcinha. Calcinha de lycra já cortada a R$5 o quilo. O Shopping da Bagaceira fica na Avenida Prefeito Brasileira 10, na entrada da cidade. Telefone 3731-7028.
7 horas da manhã, acordar. 10 horas, reunião de negócios.
Meio-dia, almoço no Redstone Motel. Quebre a rotina. Conheça a sofisticação e o requinte do Redstone Motel. Suítes modernas, ótimo sistema de segurança, garagem com porta automática, banquinho do namoro, internet Wi-Fi, o sofá Tantra Share, apimentando a sua imaginação. E uma culinária feita para todos os paladares. Redstone Motel, PS 160, quilômetro 6. Fone 3731-7040.
Atenção, atenção. Novembro arrasador na Zoom Móveis. É preço baixo de verdade. Venha conferir as ofertas em estofados e racks que preparamos para você. Racks a partir de R$449. Estofados diversos modelos a partir de R$1.099. É produto de qualidade com preço lá embaixo. Aproveite. Zoom Móveis Designer. Avenida Prefeito Brás de Lira, 296. Fone 3705-1653.
Na Cacau Show, você encontra chocolates finos a preços populares a partir de 50 centavos. Os melhores presentes e lembranças a partir de 5,90. E o seu Natal ficará ainda mais show com os melhores panetones, coberturas e recheados de brigadeiro, avelã, maracujá, trufa, belga, lacreme, gotas de chocolate, zero açúcar e muitos outros sabores. Além do Papai Noel, árvore de Natal, bombons de Natal, pote de Natal e toda a linha gourmet. Cacau Show, carinho em cada pedacinho.
Criança inventa cada coisa, não é mesmo?
O que foi dessa vez?
O João chegou da escola dizendo que não vai esperar crescer para salvar o mundo. Eu perguntei como ele ia fazer isso e adivinha? Falou que vai ganhar os poderes que quiser.
Compre então roupas da nova coleção Super Kids da Azulzinha, com estampas inspiradas dos super-heróis. A coleção já chegou na loja do Moda Center.
Calma, pessoal. Eu resolvo tudo. Mãe!
Salvar o mundo? Salvar a pele!
Zuzinha Kids, o poder que seu filho quiser.
Vem aí! A quarta edição do Santa Cruz Down Rio 2014, mais Rota do Mar.
Santa Cruz é Down Rio.
A adrenalina é só o começo. Você não pode perder. Santa Cruz Down Rio, nos dias 29 e 30 de novembro, no bairro da Palestina. Apoio, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Rota do Mar, Sport Company, CDL Santa Cruz, Rio Bikes, Modelo do Corpo, Cheiro de Pano, Unipeças, Aço Bem Mais, Borracha Etiquetas, Metamania, Edson Retífica, Academia Supreme Fitness e Polo FM.
Agora 9 horas e 49 minutos, 9h49, foi prorrogado o Feirão Show da Belovel. E quem está com a gente para trazer mais detalhes, mais informações, é o Luciano Ferrari. Luciano, bom dia. Oi, Luciano Ferrari, bom dia, Luciano.
Bom dia, Silvio. Bom dia, ouvintes aí do Rádio Debate. Estamos aqui ao vivo, diretamente do Feirão Show Volkswagen Belovel, que está acontecendo agora em novo local. O feirão foi um sucesso nesse final de semana e agora se estendeu, hein? Desde ontem, hoje até amanhã, está acontecendo aqui na PE 160, antigo Posto Elo, próxima escola dinâmica. Muitos carros para você aproveitar, hein? A Belovel aumentou aqui os carros para que você possa dar uma escolhida no seu carro. E é o seguinte, a promoção desse Feirão Show Belovel é a seguinte: você paga 20% de entrada do valor do veículo e taxa zero. Tem muitos carros legais. Por exemplo, aqui você vai encontrar Gol 1.0, R$32.990. Fox 1.0, R$34.990. Up, R$26.990. Voyage, R$35.990. Todos com 20% de entrada e taxa zero. E ainda Amarok Highline, R$129.990, com taxa zero. Então, Feirão Show Belovel acontecendo em novo local, tá? Estamos aqui na PE 160, antigo Posto Elo, bem próximo à Escola Dinâmica. Então você que está ouvindo a Rádio Polo, lembrando, horário estendido até às 18 horas, não fecha para almoço. Você que está aí no Moda Center, fazendo suas compras, né? Comercializando seus produtos, aproveita o intervalo de almoço, passa aqui, conversa com os consultores aqui da Volkswagen, o pessoal vai fazer a simulação para você, você vai fazer o melhor negócio. É a chance de você comprar o seu carro aqui na Pelovel. Então aproveita aí o Feirão Show Pelovel acontecendo na PE-160, antigo Porto Elo, próximo à Escola Dinâmica, novo local. E claro, você vem para cá aproveitar. Começou ontem, né, o novo local aqui, domingão, hoje, e vai até amanhã, o Feirão Show Volkswagen Pelovel. Então é isso aí, o recado que eu passo para você, não deixe de adquirir seu carro aqui na Pelovel. Forte abraço para você, Silvio.
Um abraço, então, um abraço, obrigado aí, um abraço a seu Pedro e todo o pessoal aí da Belovel, né, sucesso aqui em Santa Cruz, por isso aí prorrogado o Feirão Show e tá à margem da PE-160, em frente à Escola Dinâmica, onde funcionou ali o posto Elo, vá lá.
A Imago, a mais nova clínica de diagnóstico por imagem de Campina Grande, em parceria com a Clínica Santana, realiza em Santa Cruz os mais diversos exames de ultrassonografia, incluindo Doppler colorido vascular arterial e venoso, mapeamento de varizes, ultrassonografia obstétrica morfológica e ultrassom de articulações. Equipe de especialistas titulares do Colégio Brasileiro de Radiologia. Agende seu exame com hora marcada e receba o resultado na hora. Fone 3705-1754.
Agora 9:52.
Polo FM.
Pois é, de volta ao Rádio Debate aqui pela sua Polo FM. Um abraço aí para o pessoal Edilson, em Claudiane, lá no bairro São José, Iraildiane, na Deguste Bolos, Luzanildo e Mônica, em Poço Fundo, casal muito legal em Poço Fundo, Romero e Finha, no Malaquias Cardoso, Robson, mototaxista Emanuela, Nerivaldo e Juliana, de São Miguel, Emílio e Cida, aí no Santa Teresa, Fernando Costa, Adáuria, e também, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui, os papéis, é que Natália anota, mas é dificuldade tremenda aqui de entender a letra dele. É por isso que a gente tem dificuldade, né? Daqui a pouco a gente lê mais alguns aqui. Bom, 9:53, tá no blog do Ney Limba. As conversinhas essas. Tá no blog do Ney. Ministério para Armando será oportunidade para José Augusto Maia em 2015. O anúncio do nome de Armando Monteiro Neto para o Ministério do Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio Exterior pode representar a oportunidade política que faltava para o deputado federal José Augusto Maia, que poderia ficar sem atividades políticas a partir de 2015. A aproximação de Armando Monteiro e José Augusto vem de longos anos. Durante a campanha política deste ano, Armando Monteiro declarou que Maia teria espaço garantido no governo do estado. Armando acabou não sendo eleito, mas a consideração por Zé Augusto Maia foi mantida. José Augusto não tentou renovar o mandato de deputado federal em 2014 devido ao golpe que lhe tirou a presidência do PROS em Pernambuco. Às vésperas da campanha, o deputado teria recebido uma suposta proposta financeira de líderes nacionais do PROS para que a sigla migrasse para a coligação do candidato Paulo Câmara em Pernambuco. Se Zé Augusto tivesse aceito a proposta, poderia ter saído da eleição com mandato e com dinheiro. A fidelidade ao senador Armando Monteiro Neto tende a ser reconhecida. A expectativa é que José Augusto seja convidado para ocupar um cargo no Ministério do Desenvolvimento e Indústria, assumindo novamente um papel protagonista no grupo Taboquinha. Só a questão dessa essa denúncia também do Zé Augusto em cima do cara, do PROS, lá aquela coisa toda, né? E que traria novidades, que daria provas, e depois, né, que Paulo Câmara, que todo mundo iria processar o Zé Augusto, ficou no mesmo, né? Nem ninguém processou ninguém, nem...
Não, processou?
Processou. Aconteceu o processo mesmo?
Tem três processos contra Zé Augusto no Supremo Tribunal Federal.
Isso. Em virtude dessa questão.
Em relação a isso, exatamente. Inclusive, Silvio, ele disse que na justiça falava, né? Ele foi intimado, se você pegar o acompanhamento processual do processo, ele foi intimado para responder à ação e ele não disse nada. Nada. Ele não respondeu, perdeu o prazo, né? Ou seja, ele diz, pelo menos aqui na imprensa, ele diz que quando fosse para a justiça falava. Foi, pois foi intimado e não disse nada, Natália. Foi não. né? Aí é complicado, Silvio José, com relação a isso aí.
Bom, com relação a Armando relação... e uma provável...
Aí com relação...
Posso aí? Já... Pode, pode.
Pronto.
Pode.
Aí com relação a essa questão, eu vou... Primeiro, a questão de Armando no Ministério, muito importante, né? O Armando que saiu derrotado das urnas aqui em Pernambuco. Ele, se confirmar essa questão, né, aparentemente vai se confirmar, é um posto importante para o Armando Monteiro na sua área de atuação, né, ele já, que já presidiu a Confederação Nacional da Indústria, está lá no, na sua área de atuação. E no Ministério tem duas questões importantíssimas. A primeira e a mais importante delas é que o Armando Monteiro tem tem relacionado ao seu ministério o BNDES. O BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento, né, do Brasil, que aporta muitos recursos, né, para empresas e para municípios também, né, projetos e parceria entre o BNDES e as prefeituras e os estados. É uma questão muito importante que vai dar bastante visibilidade ao Armando Monteiro e que pode... visto que ele é aqui de Pernambuco, trazer alguns dividendos positivos para o estado de Pernambuco, né? E outro detalhe é que a Zona Franca de Manaus também é ligada ao Ministério do Desenvolvimento. E o que está se comentando e que partiu agora nesse final do mandato do Zé Augusto Maia é um projeto de iniciativa dele para tornar aqui uma Zona Franca. De repente, isso vai estar vinculado ao Armando Monteiro e que nessas discussões todas, se vendo a viabilidade desse projeto e se aperfeiçoando para a região, pode ser facilitado nesse sentido. Né? Agora que essa questão de espaço de Zé Augusto no Ministério, eu acho muito improvável. Né? Porque o que se discute é justamente o Armando está lá porque é a área dele. Ele tem um perfil técnico para aquilo, né? E o que a gente está vendo hoje, toda essa questão envolvendo os serviços públicos, os ministérios de apadrinhamento, essas coisas, eu acho muito improvável o Zé Augusto fazer parte diretamente do ministério do Armando Monteiro, principalmente também pelos problemas que ele tem. Né? Principalmente também pelos problemas que ele tem, que é uma das questões que está se implantando, já se implantou em vários estados e pode ser também implantada a nível federal, a questão do ficha limpa. Né? O Zé Augusto ele não é. Né? E aí, eu acho pouco provável o Zé Augusto, claro, que ele vai ter um acesso com o Armando. Isso é claro, isso aí é inegável. Ele fez parte da base de apoio do Armando Monteiro. Agora, de ter um acesso direto ou fazer parte do Ministério em alguma dessas diretorias, que tem muitas, né? É um Ministério bastante aparelhado nesse sentido, eu acho muito improvável, Silvio José.
Ralf Lagos.
Silvio, primeiro eu fui tomado de surpresa na última sexta-feira, quando ratificado realmente a convocação, o convite da presidente Dilma para o Armando Monteiro assumir a pasta do Ministério do Desenvolvimento. Né? Por quê? Porque Armando é um político que, apesar de ter uma expressão muito grande, apesar de ser um grande político, saiu minúsculo das urnas. Saiu minúsculo. Né? Um estado onde já não tem um coeficiente eleitoral muito grande, que é o nosso caso, do nosso querido Pernambuco, ele teve apenas 34% dos votos. Né? E aí, Armando é convidado para ir para um ministério como esse. Essa foi a minha primeira surpresa. De ser ministro, eu até poderia esperar. Mas um ministério com uma importância como essa, acho que o Armando tem moral sobrando dentro do palácio. Sabe, Natália? E depois, a segunda parte da matéria, que trata justamente dessa questão de Zé Augusto. Primeiro, antes de adentrar ela, se Armando, como ministro, ele olhar para Santa Cruz como ele olhou quando era deputado federal, nós vamos ser felizes. Mas se Armando olhar para Santa Cruz como ele olhou quando foi senador da República, nós não vamos ser felizes. Não vamos ter isso, Eusébio.
Ralf, só um parênteses nessa sua questão que eu esqueci de falar, do Douglas Sintra. porque o Douglas Sintra é quem vai assumir a vaga de senador e ele é de Caruaru. Mas repare que nessa linha que você está dizendo, o Douglas Sintra passou 120 dias em Brasília. E ele trouxe novidades aqui para a região do Polo, né? Incluiu o Polo das confecções na questão do Ministério da Integração Nacional, né? Ou seja, ele teve ações mais práticas em 120 dias do que Armando nos outros 4 anos.
Exatamente. Armando, na verdade, teve muito êxito para Santa Cruz, na verdade, teve muito êxito quando Armando foi deputado federal e pouco quando ele foi senador. Essa é a grande verdade. Armando ainda ganhou em Santa Cruz porque colhe os louros de quando era deputado federal e não da sua gestão como senador da República. Então, mas se ele tiver essa visão para Santa Cruz, e eu vou torcer para que tenha, eu vou torcer para que essa vinda dele, agradecendo os votos em Santa Cruz, seja realmente um reconhecimento e não tentando manter suas bases eleitorais, para que Santa Cruz tenha um ministro que conhece a nossa realidade. A grande verdade é essa. Se nós tivermos no desenvolvimento um ministro que conhece a nossa realidade, conhece a realidade do Polo e tem a vontade de fazer, como ele mostrou que tinha no passado, aí a gente vai progredir. E isso é importante para a gente. Isso é importante para a gente, porque a gente, nós vamos ter um ministro que vem em Santa Cruz sempre, que conhece a nossa realidade. Vou torcer para que Armando tenha a vontade de fazer e a fibra de fazer por Santa Cruz de quando era deputado federal. No tocante ao deputado federal José Augusto Maia, existem algumas questões a se pontuar. Primeiro, eu não fui para comício nenhum esse último pleito, mas me disseram que no discurso de Armando, naquele comício no Largo da Rodoviária, ele tinha dito que Zé Augusto, para chegar no governo dele, não precisava bater na porta. Né, no palácio, não precisava bater na porta, significando que Zé Augusto terá livre acesso, né, ao Armando Monteiro. Isso significa que Zé Augusto vai ter um cargo no alto escalão? Eu acho que não, por alguns motivos. Primeiro, a guerra, né, dentro do PTB é muito grande já por esses alto escalão.
Inclusive, Ralf, o PTB não faz parte da base aliada do governo Dilma,
exatamente.
Né?
Exatamente.
O Armando entra na cota de Dilma, até também para acalentar o PTB, que exatamente. Uma parte também apoia a Dilma.
Aí é onde eu acho a força de Armando ainda maior, porque a indicação dele é a cota de Dilma, a cota pessoal dela. O PTB, todo mundo lembra que no meio da campanha teve aquela a convenção em Salvador e o PTB decidiu apoiar o candidato Aécio Neves. Ele entra na cota pessoal de Dilma, né? Mas eu precisava saber, e aí eu não tenho esse conhecimento técnico, e eu não sei se Eusébio se debruçou a medida de tê-lo, como é que fica a questão da ficha limpa para os servidores públicos, né? Porque poderia ser até um impedimento, se Zé Augusto, como tem condenação em primeira instância, dele assumir algum cargo propriamente dito. E espaço ele vai ter? Espaço Zé Augusto vai ter, lógico. Pelo que ele tem com o Armando, discordo ainda um pouco da matéria do blog de Ney Lima, no tocante a algumas questões, quando ele fala de que teria sido oferecido dinheiro e tal, isso é questões a serem provadas, né? Ficou a denúncia no ar, né? A denúncia foi feita, Eusébio traz a informação que no dia da audiência não...
Ele foi citado para apresentar a sua defesa, né? E ele não se manifestou.
Então, diz que falava em justiça e não falou, então fica a gente sem saber se realmente aconteceu ou não. A verdade é que o deputado Zé Augusto vai ter espaço, mas eu não sei se vai ter cargo no ministério, que está de parabéns o Armando Monteiro Neto, meu Silvio, depois de uma acachapante derrota, ter a moral de ir para a cota pessoal da presidente Dilma Rousseff. Também foi uma maneira de acalentar também os empresários do Brasil. Mas, de toda maneira, não deixou de ser uma grande virtude do Armando Monteiro Neto.
Leone Souza.
Olha, Silvio, por tudo que já foi dito e é fato, né? Nessa provável nomeação do senador Armando Monteiro para um ministério da presidenta Dilma Rousseff, prova mais do que nunca que talvez Armando, Ralf, não tenha tido ainda o reconhecimento notório de todos os pernambucanos, porque saiu derrotado, né, uma derrota, como você bem disse, acachapante aqui no estado de Pernambuco, mas mostra a força de Armando a nível nacional. Porque, como você bem lembrou, o próprio PTB, não sendo da base aliada, a Dilma Rousseff convoca o senador Armando Monteiro para um dos seus ministérios, né? E diga-se de passagem, como o Ralf bem lembrou aí, o próprio Eusébio, um ministério importantíssimo, né? Um ministério muito importante que trata, principalmente até para a gente aqui da nossa região, tem muito a ver, né? Com a indústria, com o comércio, tem muito a ver. E Armando, eu vejo que Armando, nesse período de 4 anos como senador, ele focou muito em questões nacionais, em questões a nível de Brasil. E realmente, não teve aquele foco que ele teve como deputado federal, que aí sim era deputado propriamente dito da nossa região. Era uma presença mais real, mais viva, dentro de, principalmente aqui dentro da nossa região. O Douglas Sintra, que o sucedeu por alguns dias e pode ter a possibilidade de continuar no Senado, trouxe, como o José bem disse, algumas questões importantes para o polo de confecções aqui. E aí a gente vai ver se, na verdade, no futuro, Pernambuco, e se tratando da nossa região, que é com que a gente tem que se preocupar de fato, Natália, é com a nossa região, com um senador, mesmo sendo aí da cidade de Caruaru, mas que teve preocupações a nível regional para a nossa região, e tendo um ministro da qualidade de Armando Monteiro, da figura de Armando Monteiro, que tem totalmente ligado na questão da indústria e do comércio, do micro e pequeno empresário. Armando Monteiro tem uma grande força nesse segmento da sociedade também. Então, possa ser que realmente, como o Ralf bem disse, possamos ter sucesso nessa ida do senador Armando Monteiro para um ministério. Esperamos isso e torcemos por isso, para que de fato isso aconteça. E aqueles tempos vividos por Santa Cruz, quando Armando, deputado federal, possa viver com Armando, ministro da presidente Dilma Rousseff. No outro lado, eu não vou discutir a questão se Zé Augusto vai ter um cargo ou não. Não sei se Zé Augusto vai atrás de um cargo ou não. Não sei se Armando vai oferecer um cargo ou não a Zé Augusto. Mas a verdade é essa. A influência e a força que Zé Augusto vai ter dentro do ministério que Armando é ministro, isso é notório. É tido como certo. Porque na fala de Armando Monteiro, aqui quando ainda candidato a governador, eu estava lá, Ralf, eu vi, quando Armando disse realmente que Zé Augusto não iria precisar bater na porta, se caso ele fosse governador, iria entrar tranquilamente, Santa Cruz teria o seu espaço garantido no governo do estado. Então é claro que Zé Augusto vai tentar tirar proveito politicamente e que consiga alguma coisa para Santa Cruz, para a nossa região. Que o deputado federal José Augusto vai ter força, mais ainda junto ao senador Armando Monteiro, ministro, isso aí eu não tenho dúvida.
Natália Arruda.
Olha, eu assisti esse final de semana, viu, Raul? Depois desses anúncio da presidente Dilma, já houve um impacto, né? Já houve um impacto aí de positivo, né? As bolsas subiram nesse final de semana, até...
O dólar caiu.
Mas as ações da Petrobras, com toda essa questão, ela subiu também. Subiu também, para vocês verem que eu estou informado.
Você é o cara, velho.
Então é o seguinte, doutor Armando, ele foi presidente da CNI por 2 vezes, né? É um cara que é ligado à economia do país, do país. Haja visto aqui o nosso amigo, nobre amigo Ralf, disse, não, mas ele saiu minúsculo das urnas em Pernambuco. Eu acho que não, Ralf, porque teve aquela turbulência toda, mas eu acho que quem saiu muito minúsculo depois da eleição foi o governador Paulo Câmara. Vou lhe explicar por quê. A pessoa com 20 dias após a eleição levar um percentual de 70% aqui, que a Dilma fez em Pernambuco, eu achei que descaracterizou muito a eleição dele. Que haja visto que a Marina teve voto aqui mais que a Dilma, não foi isso? No primeiro turno. Aí, no segundo turno, 20 dias após, o cara levar uma bagatela daquela de 70%. Descaracterizou ele. E o Armando Monteiro, ele é um cara sensato, uma pessoa maravilhosa. Quem conhecer de perto o Armando Monteiro sabe quem ele é. Eu já passei pela política e uma das coisas melhor que eu achei na política foi conhecer Armando Monteiro, né? Estive em Brasília várias vezes, o apoio lá muito grande para nós, né? Almocei na CNI e tudo na época. Então, a gente é bem recebido, Santa Cruzense, lá em Brasília. Se ele não foi assim, não trouxe tanto esse quando ele foi senador, igual quando ele foi deputado federal, eu acho, Ralf, porque o Zé Augusto é deputado, era deputado e é ainda, ele tomou quase todos os louros que era para ele mais aparecer para Santa Cruz do Caparibe. Eu não estou dizendo que aparecer é querendo aquela velha aparição, não. É como trabalho, trazendo coisa para Santa Cruz do Caparibe. Então, para o país, pelo que eu vi, esse final de semana eu fiquei acompanhando os desdobramentos, eu notei que já é uma ação positiva da presidente Dilma, que não terminou o governo com essa ação positiva, haja vista que o Guido Mantega, o pessoal não estava querendo mais ele como ministro, e ele também não estava agradando mais as suas ações. Só quatro ou cinco nomes que a presidente Dilma essa semana colocou, eu acho que ela fez até um teste, viu? Exatamente, para mim ela fez até um teste. Ela disse, eu vou colocar isso aqui para ver a reação. Que ela está aprendendo mais, né? Está aprendendo mais. E o Armando Monteiro para Pernambuco foi muito bom e para o país. E eu digo de passagem, eu tenho certeza absoluta, porque eu já ouvi telefonema, tudo, quando eu estive com Armando Monteiro, o ex-presidente Lula é ligadíssimo a Armando Monteiro. São muito amigos, amigo pessoal mesmo, eles dois. Então, para Santa Cruz do Caparibe, Pernambuco e para o país, Armando Monteiro veio em boa hora e eu digo de certeza que ele tem condição para assumir um ministério. Já a colocação de Zé Augusto, eu acho improvável, mas que ele vai ter um espaço, vai. O Armando Monteiro, ele tem um gabinete no Recife muito bem aparelhado. Eu tenho certeza que, pelo menos no gabinete de Armando Monteiro, o Zé Augusto vai ficar e levar as ações de Santa Cruz do Caparibe para Brasília. E é um elo também de ligação, porque a política de Santa Cruz sempre faltou isso. Uma pessoa ou várias pessoas que fosse do elo de ligação, não fosse da cozinha, fosse um elo que soubesse traçar os destinos de Santa Cruz do Caparibe. José Augusto Maia, ele tem que aprender muita coisa ainda. Ele deixar de ser muito vaidoso na política, né? Ser uma pessoa mais pacata, saber representar mais o seu partido, escutar os outros também, escutar os outros. Haja vista que ele tem levado muita budoada nesse tempo todo. Muita. E será que a pessoa não aprende, né? A pessoa tem que aprender. E para ficar do lado de Armando Monteiro, ele sendo ministro, a pessoa tem que ter outra maneira de se colocar na política de Santa Cruz e do país.
Silvio, só rapidamente. Essa provável nomeação de Armando Monteiro ao ministério vem também, eu acho que tem tudo a ver com a fala que ele teve aqui na casa do deputado federal José Augusto, quando ele disse que, lá na coletiva que ele deu, que foi colocado pelo povo de Pernambuco na oposição, e o papel dele agora vai ser organizar a oposição em Pernambuco, né? Vai ser organizar a oposição, fortalecer essa oposição com os deputados estaduais e federais que assim tem em seu grupo político. Se eu não me engano, são 12 deputados estaduais, né? E os deputados federais eleitos em sua chapa. Então, isso também pode ser um fortalecimento do nome de Armando Monteiro, se realmente ele tem um projeto para chegar mais uma vez, de tentar chegar mais uma vez ao governo do estado. Ele, como ministro, possa ser que isso seja uma porta para que ele continue forte com a oposição, com o ministério, que vai ter recursos direcionado para ações em seu estado. Então, pode ser um fortalecimento para Armando Monteiro continuar militando em busca do governo do estado.
Bom, 10h16, inclusive, vocês falaram a questão do mercado na sexta-feira, o mercado mantém otimismo com a equipe e a bolsa disparou. E Bovespa abriu em forte alta nesta segunda-feira. A espera da oficialização da nova equipe econômica do governo. Pouco depois da abertura, 10h08 lá, né, em Brasília, 9h08 aqui, o índice subia 2,27%.
Mas esse detalhe aí, Silvio, foi pelas indicações de Dilma na parte econômica dos núcleos central mesmo,
mas tem
do
aqui.
Ministério da Fazenda.
Mas tem aqui, no caso.
É o Ministério da Fazenda, o Banco Central e o Tesouro.
Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda, é justamente isso. Joaquim Levy para a Fazenda, Nelson Barbosa para o Planejamento e Alexandre Tombini, que no Banco Central, né? E também notícia da China
foi
também.
Foi positiva.
Fez com que o índice começasse a subir
positiva,
também hoje.
Pelas indicações, foi muito positivo para o país.
A única indicação que não soou muito positiva foi a da ministra...
Cátia Abreu.
Né, que não soou muito positiva, até...
Não soou positiva para a ala esquerda.
Do PT.
Movimentos como o MST.
Exatamente.
Né, então essa ala realmente não gostou.
Mas é justamente essa ala que detém uma... Não é mais radical. É uma ala que sempre defendeu dentro do
radical
governo,
nisso.
A questão do Ministério da Agricultura mais próximo das reformas.
Exatamente.
Aí, inclusive, a Cátia Abreu, ela já começou dizendo que vai procurar os movimentos sociais e tal, só que ela é líder do agronegócio, né?
É justamente isso que não soou bem dentro do PT e dentro dos movimentos...
Dentro de toda a esquerda.
Foi justamente o seguinte, porque a Cátia Abreu é líder do agronegócio, como você disse, não é? Que contrapõe movimentos como o MST. Então, o que é que acontece? Quem vota ou quem votou na Dilma, na esquerda e no PT, é justamente os movimentos e não o agronegócio. O agronegócio se comportou basicamente, quase que totalmente, como...
Inclusive, Ralf, essa própria equipe econômica, né, ela também está... os movimentos sociais também não estão gostando, porque é uma cena ao mercado.
A equipe econômica, né, precisa ponderar.
Agora que isso não quer dizer que Dilma cresceu, não esteja acertando.
Ela não faz nada.
A equipe econômica precisa se ponderar por dois motivos.
Claro,
primeiro,
concordo com você.
O Henrique Meirelles, era quando Lula convidou ele para ser presidente do Banco Central, ele ainda era filiado ao PSDB.
Agora diga quem era que dizia na campanha eleitoral que ia se entregar o Ministério da Fazenda ou os outros ministérios da parte econômica aos banqueiros. Era a Dilma. E eu não estou dizendo, eu não estou criticando ela pela equipe econômica que ela está montando, que é importante que seja uma equipe assim. Agora, quem dizia isso...
Repercutindo positivo.
Uma equipe econômica é importante. A equipe econômica é tão importante que Michel Bachelet usou no Chile economistas que foram usados pelo Pinochet. E ela numa versão totalmente contrária. Ele, ditador, e ela, esquerdista.
Todo presidente ainda escuta o Delfim Neto.
Exatamente, que é o homem do bolo dos anos 80. O homem que falou do bolo, que o bolo precisava ser fatiado nos anos 80. Então, quando a questão é economia, é preciso a gente ponderar. A questão é aumento da agricultura. Eu acho que a Dilma pisou na bola, principalmente com movimentos como o MST e a esquerda toda. Certo? Mas... a equipe econômica é preciso se ponderar. Se o cara é habilitado, se o cara tem as condições...
Mas você sabe como é o apelido dele?
Não.
Novo Armínio Fraga.
Não, mas habilidade...
Uma coisa que está...
Positivamente
repercutindo, Natália, vamos aguardar para ver.
Repercutiu bem. E outra coisa, se ele está habilitado, não é a sigla partidária em quem votou que vai tirar essa habilitação.
Concordo
dele.
Perfeitamente. Eu
acho que é a pata.
Exatamente, eu concordo até pela sinalização da equipe econômica de Dilma. Só queria relembrar só aqueles fatos da época eleitoral, mas que isso é necessário e é urgente para o Brasil, porque nós estamos estagnados economicamente, crescimento zero.
10h20, restaurante Lá em Casa, agora com buffet com mais de 30 opções, entre saladas, comidas regionais e carnes, esperando você na Bildideda. Olha, na próxima quarta-feira agora, começa a festa de Nossa Senhora das Graças em sítio Barriguda dos Frades de Caraúbas. Todos estão convidados. Começa quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, com a procissão da bandeira e depois celebração presidida pelo Monsenhor Roque de Toritama. Quarta-feira, então, festa de Nossa Senhora das Graças começa quarta-feira, 26, lá em Barriguda dos Frades. Diga aí.
Não, só porque o José falou em crescimento zero, e aí é preciso a gente contextualizar, olhar para a economia, tem um contexto geral da coisa, Natália. Exatamente. Enquanto o Brasil cresce 0,5, que é péssimo, 0,5, que é péssimo esse crescimento, o Japão está em decreção. O Japão está em recessão. Então, é preciso, quando a gente falar em economia, a gente olhar como um todo. O que é que o que tire a Alemanha, o que é que a Europa cresce? Cresce nada, cresce zero também. Então, o contexto que a gente tem que olhar é um contexto geral. Não é que o mundo está crescendo e o Brasil não está, está estagnado. O mundo está estagnado com raríssimas exceções.
10 horas e 21 minutos. Silvio pede para alguém da prefeitura ver a rua Manuel Lucas, no Santa Teresa. Tem um buraco. Deixa eu ver. Tem um buraco no saneamento. O saneamento estourou, na realidade, né? Então, pessoal aí, dá uma chegadinha. Em frente ao número 239, na rua Manuel Lucas. Vamos ver mais aqui algum recado. Manda o prefeito consertar o saneamento em frente à casa da mãe de Carla na Coab, porque estão consertando a rua, mas não é onde eles estão consertando, e sim em frente à casa de CC, da Coab. Bom, pode ter um outro, né, saneamento, pode ter um outro saneamento estourado aí, o pessoal foi para um, né. Bom dia a todos, manda um alô para Dona Severina, Josete, Aline, Nusa, Kendo e a todos de Cachoeira de Mandassaia. Um abraço para você, Alisson Torres e todo o pessoal de Cachoeira de Mandassaia. A pessoa disse que viu o Natálio na Pactual sábado e ele nem falou comigo, Júnior. Tá vendo, Natália?
Ô, Júnior, lá na Pactual, às vezes é tanta
e você
gente,
não falou, né, com o Júnior, Natália? Natália,
você tá errado. Não,
você tá errado, Natália.
Você tá errado, Natália.
Você calma, você não falou com o Júnior. Eu vou dar notícia boa aqui. Olha, lá na Coab, essa semana a equipe de esporte, né, inaugurar lá a nova reforma da quadra e tudo bem. Ficou muito bonito, né? A gente aqui também tem que elogiar as coisas boas que vêm para o município.
Claro,
nosso
claro,
amigo Rubinho, o Rubinho, pessoal aí.
Rubinho Boy.
Exato, esse pessoal
toda aqui.
Fizeram um trabalho bonito lá na Coab. Então, tá de parabéns, né? Que a Coab merece essa arrumação que fizeram.
Natálio,
lá.
Aproveitar.
Aí você vem atrás com...
Aproveitar.
Vou falar agora. Tem que falar com o Júnior. Quando você fala com o Júnior, Natálio.
Fala com o Júnior quando você vê. Aproveitar os parabéns, viu? Aproveitar os parabéns que o Natálio deu à equipe da prefeitura aí pela reforma da quadra lá da Coab. Aproveitar, Natália, a gente parabenizou e vamos continuar parabenizando pelo trabalho que o Fábio Aragão tem feito.
Sim, o negócio do destaque,
na mobilidade
tá
urbana. Agora, hoje mesmo, pronto, eu acabo de receber uma ligação aqui, e aí eu sei que eles estão trabalhando, mas pedi para eles intensificar e melhorar ainda o que eles puderem fazer. É a questão do trânsito. O Davi da Alfamac, me ligou agora, ele está chegando em Pão de Açúcar, e o trânsito de Pão de Açúcar até chegar aqui dentro do perímetro urbano está totalmente congestionado. Então, pedi para que o pessoal da mobilidade urbana, principalmente aqui dentro, do perímetro urbano, que dê uma agilidade, né? Para que isso funcione e flua melhor, para que a gente possa ter uma feira melhor ainda e mais produtiva para o povo.
Se pudesse arrumar outra entrada para sair lá, escoava muito, né? Eu não sei como.
E eu acho, sabe...
Eu aqui pela rua principal,
deixa eu só dizer minha opinião.
Um negócio assim, não sei.
Deixa eu só dizer a minha opinião. Eu acho que Fábio e a prefeitura e Edson Vieira estão fazendo o que podem.
Demais
a questão é o gargalo que se cria com as rodovias estaduais e federal aqui. BR-101.
Começa lá na entrada.
BR-104. BR-104 e a PE-160. Cria um gargalo, meu amigo, que quando joga esses carros tudo dentro de Santa Cruz, não tem como prefeito nem secretário de mobilidade urbana nenhum do mundo.
Não, eles estão fazendo o que podem.
Estão fazendo o que podem. Conseguir fazer com que esse trânsito flua, né? Então, o que a gente precisa é cobrar das autoridades corretas. O trânsito nos dias de feira, na época de crescimento, São João, final de ano em Santa Cruz, não é culpa do prefeito, muito menos do secretário de mobilidade. E sim, do governo federal, que não termina a BR-101, e nem do governo...
104,
eu quero ir para a praia, que eu estou falando na BR-101 direto, e nem do governo estadual, que não faz nada... pela PE-160. Agora, quando cai tudo aqui dentro, aqui eu acho interessante, viu, Ciro? A gente aqui de Santa Cruz comemora, né? A gente comemora, porque aí a gente vê muito carro, e, mas quem é de fora...
Mas isso é prejuízo, porque o tempo que as pessoas estão levando de Caruaru para cá, né, gastando duas horas a menos de compra, a gente compra.
Pior, Silvio, sabe o que foi que fizeram? Colocaram um sinal mesmo na entrada de Toritama ali, da ponte, não tem nem
aquela ajudou, ajudei. Pensa como aquela ajudou, mas meu Deus,
o cara quando chegar ali no lixão, o cara pega uma fila.
Eu não vi, vi.
A gente só tem que parabenizar o pessoal da mobilidade urbana, porque tem feito um bom trabalho, o Fábio Aragão, mas a gente pede, e aí a gente pede com todo carinho mesmo a eles, para que nesses dias de feira e essas feiras de final de ano, que intensifique mais ainda, aumente o efetivo e crie rotas, né?
Mas inclusive, quando ele esteve aqui, ele disse que ia criar algumas rotas alternativas.
Rotas alternativas. Até pelo seguinte, sabe, Natália? Até porque a gente que é da cidade, a gente sabe como chegar próximo do Moda Center sem ir pela PE-160. A gente tem como dar nossos pulos e chegar no Moda Center sem ser pela PE-160.
Você quer um gato.
Mas as pessoas de fora, não.
Ralf, manda um abraço para a tia Lenita.
Um abraço, tia Lenita.
Ô, Silvio, mas só um detalhe nessa questão do trânsito. A gente sabe como chegar no Moda Center. Mas quem não está querendo ir para o Moda Center, está querendo ir da parte...
Precisa atravessar
a PE. E aí tem que ser achar alternativa justamente para isso. Pode ser uma alternativa, e a título de ideia, pode ser... feita após o Moda Center, porque o trânsito vem todo pela PE-160, após o Moda Center pode ser feita uma via justamente para que as pessoas da própria cidade cruzem a cidade.
Bom dia, um momentinho, segure. Bom dia aqui para a gente fechar o programa também, bom dia para a turma da Poeira e os caçambeiros da JL Construção, um abraço, tá? Bom, um abração aqui para todo esse pessoal. Digno, até bem fechar.
Sábado eu estive aqui no centro da cidade e olhando uma coisa e prestando atenção. O movimento que está tendo no sábado no centro de Santa Cruz. Uhum. Vou pedir aqui ao nosso amigo Fábio, que é uma pessoa maravilhosa, o Fabinho do CDL, né? Para ver se eles arrumam aí um jeito para divulgar melhor e tal. O sábado em Santa Cruz, pelo menos até 2 horas. Olha, que tinha de gente na cidade comprando aí no centro, isso me agradou
bastante. Vem crescendo muito o Comércio Santa Cruz aos sábados aqui.
Exatamente, no sábado, já que o povo vinha para Toritama...
Porque o Comércio Santa Cruz tem uma particularidade, né? O Comércio Santa Cruz tem uma particularidade um pouco estranha de outras cidades. É o único comércio grande, que é, o nosso comércio é grande no centro, mas que fecha na hora do almoço, né? Fecha o meio-dia. Cidade, como outras cidades, até menor do que Santa Cruz, tem um comércio menor do que Santa Cruz, o comércio não fecha.
Mas o CDL faz uma divulgação aí no sábado, e para melhorar, porque tem muita gente no sábado já no centro de Santa Cruz. Isso é muito importante.
10h28, final do programa. Um abraço para todo mundo. Tchau, Ralf.
Tchau, Silvio. Até amanhã. Um abraço para todo mundo.
Um abraço, Natália Arruda. Até amanhã.
A pessoa não se esqueça do loteamento Capibari, né? É ir lá em Babá, procurar o Álvaro Júnior lá, e vai ter uma parcela bem baratinha, R$ 149. Segundo o Leone, que trabalhou muito tempo nessa área, existe lote desse tamanho?
Não. Em Santa Cruz é muito difícil. Antigamente tinha 12 por 30, hoje é 5 por 25 ou 6 por 21.
E essa parcela de 149?
Também não existe um preço desse, não, na verdade.
8 por 20. Dá quantos metros quadrados?
160 metros quadrados e uma parcela muito pequena que cabe no bolso de qualquer pessoa.
Ah, é verdade. Cabe até na carteira também.
Leone, até amanhã.
Tchau, Silvio. Um abraço a todos. E um abraço a Júnior, que Natália não falou com ele. Um abraço, Júnior.
Não fala com o Júnior, rapaz.
Um abraço, Júnior.
Um abraço, Júnior. Um abraço, Júnior, e a todos até amanhã.
Júnior, um abraço, Júnior.
Bom dia a todos. Eu tenho uma máquina galoneira para vender. Galoneira, é? Uma pessoa está vendendo aqui, o Elias em São Domingos, telefone dele é 958-236-42. Final do programa, um abraço, a gente se encontra amanhã. Márcia Arantes, Papai Noel, está pronto aí já?
Já, o Papai Noel já está aqui pronto e de saco cheio.
Saco cheio,
tem,
né?
Tem muito presente,
saco cheio, né?
Não,
o microfone do Matheus já acabou o tempo, não fala mais não.
Todo mundo tá apostando que Natália Arruda é o Papai Noel.
O Zébio também, né?
Então pergunte a Natália. Se não foi ele, mas ele sabe quem é.
Não é,
Silvio?
Dava uma fila de
Você quer colocar a voz do Papai Noel?
O menino, inclusive, quem encontrar Natália Ruda, pode pedir presente que ele dá. Qualquer criança chegou,
Natália
pode pedir.
Quer trazer já a voz?
Traga aí a voz da...
Essa é a voz do Papai Noel, que pode ser o Natália, viu?
Aqui é o Papai Noel Polo. Acerta o meu nome e ganhe R$1.000. Feliz Natal e feliz Ano Novo.
Pois é, daqui a pouquinho a gente libera o telefone para você participar, né, Marcia?
Exatamente, daqui a pouquinho.